Bom dia a todos e a todas, invocando o nome de Deus, declaro aberta a 80ª reunião ordinária desta sessão legislativa. Quero cumprimentar os nobres vereadores e vereadoras, desejando um bom dia, uma ótima manhã de trabalho, aos amigos que nos acompanham pela live ao vivo, aos amigos que se encontram no plenário, muito obrigado pela visita de todos. Solicito ao vereador Carmelo Madeira que realize a leitura de um trecho na Bíblia, Coríntios 13, versículos de 1 a 4. O amor é o dom supremo.
O amor é o dom supremo. Eu posso mostrar vós ainda um caminho sobre mundo excelente. Ainda eu fales a línguas do homem e dos anjos, se não tiver o amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, todos a ciência, ainda que eu tenho tamanha fé. Eu ponto transportar montes e não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribui todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver o amor, nada diz, somos aproveitarás. O amor é paciência e benigno. O amor não arde em ciúmes, não se afana, não se ensoberbece. Amém.
Muito obrigado ao vereador Carmelo Madeira pela leitura desse trecho bíblico que nos dá paz, alegria e levo espiritual. Também quero fazer um registro da nossa amiga e o nosso amigo Avelino, que se encontra em nosso plenário, a nossa amiga Tânia, demais assessores dos nossos vereadores. Avelino está nos. Pode trazer aqui, estamos na live ao vivo. Vamos quebrar um pouquinho o protocolo e vamos receber. Ai, muito obrigada pelo carinho de vocês. Esse casal está sempre presente aqui na Câmara, trazendo as demandas, né, do nosso município, daquelas pessoas, as mais necessitadas, as que às vezes não têm acesso até chegar ao centro da cidade, muitas delas. E o Avelino e a Tânia são esses anjos, né, casal, que estão sempre trazendo as demandas aqui para nós, vereadores. Nesse momento, solicito à secretária vereadora Josefina Soares que realize a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, segundo período legislativo, terceira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 80 de 2019. Aos 5 dias do mês de dezembro de 2019, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 80ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Zuma Rodrigues Ancinello, presidente; Irani Coelho Fernandes, vice-presidente; Wilson Brits Borges, primeiro secretário; Josefina Soares Brigma, segunda secretária; Mano Gás, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Fernando Antônio Deitos de Bermudes; José Fernando Tarragô; Neraí Santos Kaufmann; Rafael da Silva Alves e Suzana Cardoso Alves. Às 9h45, a vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou ao vereador Rafael da Silva Alves que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Isaías 41, versículos 20 a 24. O Senhor prova a sua grandeza. Em ato contínuo, determinou o primeiro secretário, vereador Wilson Brites Borges, a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade na íntegra. Ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos de números 386 a 388 de 2019, protocolados respectivamente sobre os números 1191, 1193 e 1198 de 2019. Foi aprovada a indicação de número 113 de 2019, protocolo sobre o número 1196 de 2019. Foi aprovada em discussão e votação únicas o projeto de lei ordinária de número 119 de 2019 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 1184 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 180.000,00 com R$ 430,86. Matérias do expediente foram encaminhadas às comissões técnicas da Casa. A. Projeto de lei ordinária de número 121 de 2019 do vereador Irani Fernandes, protocolizado sobre o número 111 de 99 de 2019. Que dispõe sobre a desobrigação de passagem pelas catracas, roletas, dos ônibus do transporte coletivo urbano de Uruguaiana. As pessoas consideradas obesas, as mulheres em estado de gravidez avançada e as pessoas com incapacidades físicas. B. Projeto de lei ordinária de número 1221 de 2019 do vereador Irani Fernandes, protocolizado sobre o número 12.000 de 2019, que altera o parágrafo 1º do artigo 1º e o modelo de bandeira em anexo à lei de número 1.284 de 1975, que cria a bandeira do município de Uruguaiana. Convites. Foi aprovada a representação dos eventos conforme ofício de número 188 a 191 de 2019, protocolada sobre os números 1194, 1195, 1197 e 1192 de 2019. Correspondências recebidas de diversos ofícios de número 72, protocolo 1190 de 2019. Correspondências expedidas a diversos ofício de número 96 de 2019. Comunicações. Usou o período das comunicações o vereador Wilson Brites Borges. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontra-se arquivado no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a presidente Zumancinello, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 8 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de La Vega Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 5 dias do mês de dezembro de 2019.
Muito obrigada. Excelente leitura feita para nossa secretária, vereadora Josefina Soares. Neste momento, passamos ao período de votação da presente ata. Os vereadores que concordam com a ata permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. A presente ata está aprovada. Nesse momento, iremos passar à leitura dos requerimentos da ordem do dia. Mas antes de pedir para a nossa segunda secretária, vereadora Josefina Soares, que realize a leitura dos requerimentos, eu gostaria de passar os trabalhos nesta manhã ao meu vice-presidente, o vereador Irani Fernandes, porque terei que me retirar para representar a Câmara de Vereadores num evento agora que vai ser realizado daqui a pouquinho, na reinauguração do IPU aqui em Uruguaiana, Instituto Penal de Uruguaiana. E também estaremos na posse dos vereadores da cidade de Passo de Los Libres. Assim veio um convite oficial e estaremos representando a Câmara Municipal de Vereadores. Então passo nesse momento os trabalhos ao vereador Irani Fernandes.
Colegas vereadores, bom dia. Assumo as condições de trabalho, desejando a todos um bom dia, uma boa manhã de trabalho na nossa Casa Legislativa. Na sequência, então, solicito a nossa secretária, a vereadora Josefina, que dê sequência à ordem do dia, fazendo a leitura dos requerimentos.
Requerimento de número 390 de 2019, protocolo 1203 de 2019, do vereador Mano Gás, que solicita limpeza de valas e esgoto na rua Marechal Floriano, esquina com a rua General Canabarro. Requerimento de número 391 de 2019, protocolo sobre o número 1206 de 2019, do vereador Carmelo Madeira, que solicita o encascalhamento e patrulhamento da rua Salgado Filho, a partir da rua Estaco Armazábal até a rua Albertino Pires, no bairro Cabo Esquevedo. Requerimento de número 392 de 2019, protocolo 1216 de 2019, do vereador Mano Gás, que solicita a reposição de lâmpada na quadra G, quadra Casa 13, no bairro Proficar.
Lidos os requerimentos, pergunto aos vereadores se algum vereador tem a pretensão de colocar algum requerimento verbal. Ninguém, nenhum vereador. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, os requerimentos estão em votação. Não havendo ninguém contrário, os requerimentos estão aprovados. Solicito à nossa secretária que faça a leitura das moções.
Moção de número 154 de 2019, protocolo 1209 de 2019, da vereadora Neraí Kaufmann. Congratulações ao senhor Ivoné Emílio Colpo, presidente da 41ª Califórnia da Canção Nativa, pelo brilhantismo do evento.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Neraí Kaufmann.
Senhor presidente em exercício, vereador Irani Fernandes, colegas vereadoras, vereadores, os nossos amigos aqui que acompanham a nossa sessão, nosso amigo aqui, a Tânia, o Avelino, os que nos acompanham através das lives no Facebook. Quero cumprimentar aqui, na pessoa do seu Ivoné, todas as pessoas que tiveram envolvida nessa 41ª Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana. A Prefeitura Municipal, né, que foi parceira, cantores, compositores, instrumentistas, letristas, jurados, público que se fez presente, que lotou o Teatro Municipal Rosalinda Pandolfo Lisboa. E fiquei muito feliz, né, com o retorno da Califórnia. E aqui eu estou sempre insistindo que nós temos que valorizar o que nós temos de melhor na nossa terra. E a Califórnia já é um festival que já se consolidou aqui. Então, temos sempre que investir, pensar em investir cada vez mais nesse evento, valorizando, né, os nossos artistas que temos aí Brasil afora. E gostei muito quando se pensou nessas três... antes a gente tinha as três linhas. Manifestação rio-grandense, folclórica, né, e livre.
Manifestação campeira.
Campeira, livre, e manifestação rio-grandense. Que muitas pessoas nem entendiam o que era isso. Então eu achei que ficou bem. Caliandra de ouro, de prata e de bronze, né? E também achei uma inovação muito interessante, que colocaram a Califórnia Petiça, os artistas da Califórnia Petiça, né, para isso ia incentivando com os mais adultos. Eu sempre digo que na natureza nós precisamos do equilíbrio. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Nem só pessoas idosas, mas também, né, nem só jovens. Porque essa experiência do mais adulto, do mais maduro, do artista maduro, né, é uma inspiração para aqueles que estão entrando hoje, para a criança, para o jovem. E eu achei muito bacana conversando com aquele menino que veio de Sapucaia do Sul, que é o Arthur Lima, que inclusive foi um dos vencedores do
The Voice,
do The Voice Brasil, né? Ele dizendo que se inspirou nos artistas mais antigos para começar a participar da Califórnia. Para vocês perceber a importância dessas pessoas que iniciaram esses festivais
estarem também presentes, servindo de inspiração para esses jovens. E eu acho que é por aí. E costumo dizer que Uruguaiana só vai se desenvolver, não é pela sua agricultura forte, não é pelo arroz, pela pecuária. Uruguaiana vai se desenvolver é através da cultura, né? Então, se nós atrairmos gente aqui para a nossa terra, investir num festival como é a Califórnia, nós então teremos sucesso. Então, aqui fica meu registro, os parabéns à Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito, ao seu Ivoné, né, que é o presidente da Califórnia, a sua esposa, a todos que se empenharam para que acontecesse o brilhantismo que foi a nossa 41ª Califórnia da Canção Nativa. Muito obrigada.
Muito bem. Por favor, a nossa secretária dê a sequência à leitura.
Moção de número 155 de 2019, protocolo 1212 de 2019, da mesa diretora, que requer votos de congratulações à jovem cantora Nicole Carrion, que defendeu a canção Guria, de autoria de Maxwell Bastos de Freitas e Jaime Ribeiro, com a qual conquistou a Calandra de Prata, o prêmio de melhor intérprete e o prêmio do júri popular. Ah, bacana, não? Moção de número 156 de 2019, protocolo 112/13 de 2019, da mesa diretora, que requer votos de congratulações aos premiados da 41ª Califórnia da Canção Nativa do Estado do Rio Grande do Sul, Calandra de Ouro, Leilão de Aperos, Flávio Saldanha e Newton Ferreira, Calandra de Prata, Guria, Maxwell de Freitas e Jaime Ribeiro, Calandra de Bronze, O Anjo e o Louco, Vaini Dardi e Leni Nunes. Canção mais popular escolhida pelo voto do público. Guria Maxwell de Freitas e Jaime Ribeiro. Melhor letra. Leilão de Aperos. Flávia Saldanha. Melhor melodia. Querência Morena. Lenin Nunes. Melhor instrumentista. Felipe Goulart. Moção de número 157/2019. 12/14 de número... de 2019, da mesa diretora, que requer votos de congratulações à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura, SMELC, responsável pela realização da 43ª Feira do Livro de Uruguaiana. Moção de número 158 de 2019, protocolo 1215 de 2019, da mesa diretora, que requer votos de congratulações ao artista Felipe Azevedo, patrono da 43ª Feira do Livro de Uruguaiana. Moção de número 159 de 2019, protocolo 1217 de 2019, do vereador Mano Gás, que requer votos de congratulações aos atletas sub-13 da Uruguainense, que é campeã invicta da Liga Gaúcha.
Lidas as nossas moções, as nossas bancadas estão se associando, todos os partidos estão se associando às nossas moções, e elas serão, após a aprovação, serão encaminhadas. Então está em votação. Estão em votação as nossas moções. Não havendo voto contrário, as moções então serão encaminhadas aos destinatários, com o endosso de todas as nossas bancadas, nossa Câmara de Uruguaiana. Com a palavra a vereadora Josefina, questão de ordem.
Senhor presidente, vereadora Irani, na condução dos trabalhos hoje, nosso bom dia. Eu gostaria de pedir a inclusão na pauta desta manhã do projeto de lei ordinária de número 127 de 2019, protocolo 1221 de 2018, Poder Executivo autoriza abertura de crédito no orçamento vigente no valor de R$ 5.118.847,01. E o projeto de lei de número 126 de 2019, protocolo 1220 de 2019, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito. Urgência, urgentíssimo, senhor presidente.
Por favor, então, passe aqui os dois nossa a líder do governo, vereadora Josefina, solicitando a inclusão de dois projetos de origem executiva, que solicita também a votação do regime de urgência urgentíssima. Quero consultar os nossos vereadores. Antes, porém, vamos fazer a leitura dos projetos para que os vereadores possam aprovar ou não a inclusão na pauta. Depois nós vamos discutir o regime. Primeiro é o 126. Solicita a nossa secretária que faça a leitura da justificativa do projeto 126 para que a gente possa colocar em votação para ser colocado em pauta.
Senhor presidente, eu vou passar para o primeiro secretário.
A leitura será feita, então, pelo primeiro secretário, vereador Wilson Brites.
Vamos ler a justificativa que foi encaminhada e a apreciação desse grande poder legislativo, incluso o projeto de lei de número 126 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito que especifica e dá outras providências. O presente projeto de lei busca autorização para o Poder Executivo Municipal contratar a operação de crédito nos termos do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 101, concomitante com o parágrafo 4º do ato das disposições constitucionais transitórias. A proposição em questão tem por finalidade permitir o uso de um dos instrumentos postos à disposição dos entes federados para a quitação do seu estoque de precatórios até 31 de dezembro de 2024, com fundamento nas normas introduzidas pelo Poder Constituinte derivado reformador. Lembramos que este problema surgiu em face do histórico não pagamento regular de precatórios, visto que mesmo após a adesão ao regime especial de precatórios, ocorrido em 10 de março de 2010, através do Decreto Municipal 135 de 2010, jamais houve o pagamento de parcela suficiente por parte do Executivo Municipal, conforme se verifica do relatório de repasses do município de Uruguaiana dos exercícios de 2010 a 2016, elaborado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, anexo 1. Situação que levou o município à condição de terceiro maior devedor de precatórios do Estado, em valores nominais e o maior em relação ao comprometimento de receita corrente líquida. Ainda impende destacar que se acrescentaram as despesas oriundas do termo de fomento firmado com a Santa Casa de Caridade de Uruguaiana para atendimento nas áreas de pronto atendimento, setores vermelho e amarelo, e UTI neonatal, UTI adulta, cirurgias eletivas, anestesiologia, videolaparoscopia, banco de sangue, clínica renal, hemodinâmica e cardiologia, sendo repassado um montante mensal de R$ 711.262,59. Nesse mesmo sentido, também há de ser levado em consideração o acordo firmado com o Tribunal de Justiça no valor mensal de R$ 1.300.000, estando em aberto os meses de agosto, setembro e outubro, totalizando um valor de R$ 3.250.000. Nesse interim, a adoção de mais essa medida alternativa para pagamento de precatórios, na verdade, busca evitar a ocorrência de novos bloqueios judiciais nas contas do município, bem como demonstra a intenção do ente de quitar suas obrigações judiciais. Acrescenta-se a estes valores de exonerações pendentes no montante de R$ 1.582.224,45. Não fosse tudo isso, há de ser levado em consideração também a baixa arrecadação dos entes federados, consequentemente repassados valores a menor do que o esperado, sendo o repasse de ICMS no período de janeiro de setembro de 2018, R$ 32.752.373,27, em relação ao mesmo período de janeiro e setembro de 2019, que foi de R$ 30.238.649,46, uma redução de R$ 2.513.723,81 de um exercício para outro. A grave situação financeira se aprofunda com a inadimplência dos tributos municipais, mesmo com este ente ofertando condições de pagamentos através de incentivos fiscais de descontos para pagamentos. Desse modo, torna-se imprescindível a contratação da presente operação de crédito para a manutenção de serviços essenciais e pagamento regular dos precatórios, sem prejudicar o atendimento ao cidadão e à saúde financeira do município. Assim como o advento da emenda constitucional de número 99, de 14 de dezembro de 2017, foi ratificada a possibilidade de utilização de recursos de operação de crédito para o fim específico de pagamento de precatórios. Porém, o legislador constituinte assim o fez de forma mais minuciosa do que já estava no texto, com redação dada pela emenda constitucional de número 94, de 15 de dezembro de 2016. As condições para obtenção do empréstimo já estão previamente estabelecidas no parágrafo 4º do artigo 101 do ADCT. E a esse financiamento não se aplicam os limites de endividamento de que tratam os incisos 4º e 7º, 6º e 7º, mencionados no caput do artigo 52 da Constituição Federal, ou quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei, por expressa previsão constitucional, inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 101. É imperativo que os entes federados adotem todas as medidas que lhe incumbem para permitir a viabilização da operação de crédito instituída pelo legislador constituinte, dentre as quais se insere a autorização a ser conferida por esta Casa Legislativa para a contratação do empréstimo. Registra-se por oportuno que os estados e outros municípios já adotaram providência semelhante. A exemplo do município de Várzea Alegre, do Ceará, nos estados de Santa Catarina, Goiás, Maranhão e Minas Gerais e Rio Grande do Sul também, sendo que os dois últimos, inclusive, já possuem leis específicas, lei de número 23.079, de 8 de agosto de 2018, e lei de número 15.271, de 29 de janeiro de 2019, autorizando o Poder Executivo Estadual a realizar operação de crédito nos termos da emenda constitucional de número 99 de 2017. Considerando o atual estoque de precatórios e o prazo estabelecido até o dia 31 de dezembro de 2024 para a quitação dos débitos vencidos e daqueles que vierem a vencer nesse período, que hoje totalizam R$ 173.775.233,33, conforme informação obtida junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, anexo 2º, como o montante necessário para a contratação de operação de crédito. Ademais, é de se ressaltar a relevância da presente proposição, uma vez que o aporte de recursos através da realização de operação de crédito viabilizará a quitação de um maior número de precatórios, permitindo assim a satisfação dos credores em um menor lapso temporal. Objetivo esse almejado com as normas constitucionais introduzidas pelo legislador reformador. Por fim, ressalta-se que a todos os entes federados estão passando por dificuldades financeiras. Contudo, o município de Uruguaiana é o terceiro município do Rio Grande do Sul maior devedor de precatórios, isso pela ingerência de gestões anteriores. Por todo o exposto e confiante da compreensão de Vossa Excelência e dignos pares, e ainda considerando a exiguidade do tempo, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência e urgentiça, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regimento interno desta Casa. Renovo protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal Rony Peterson Copo Melo.
Feita a leitura da justificativa do projeto de lei ordinária 126, ficou claro aos vereadores de que se trata? É uma necessidade de tomar um empréstimo junto ao governo federal para pagar as precatórias.
Presidente, a gente vai estudar o projeto,
perfeitamente,
né?
Só quero ver se os vereadores entenderam a proposta do executivo para que a gente possa incluir na pauta. Então vou colocar em votação os vereadores para que seja feita a inclusão na pauta. Os vereadores concordam, então o projeto de lei 126 será incluído na nossa pauta da nossa reunião de hoje. Depois nós vamos votar, vamos aproveitar, já vamos votar o regime. Vamos fazer a votação então do regime de urgência urgentíssima. Solicito ao nosso secretário que faça a chamada para que a gente já deixe aprovado tanto a sua inclusão quanto o seu regime de tramitação.
Vereador Irani Fernandes?
Sim.
Sim. Vereador Wilson Brito? Sim. Vereadora Josefina? Sim. Vereador Mano Gás? Sim. Sim. Vereador Carmelo? Sim. Vereador Fernando Bermudes?
Sim.
Sim. Vereador Fernando Tarragó? Sim. Vereadora Neraí? Sim. Vereador Rafael Alves? Sim. Vereadora Suzana? Sim. 10 votos sim.
Então está aprovado também a inclusão do projeto na reunião e o seu regime de tramitação. Então agora vamos fazer a leitura da justificativa da lei ordinária 127, aqui por favor. Isso aqui. Faça a leitura para nós, que nós vamos colocar para os vereadores a inclusão na pauta e depois também vamos votar o regime de tramitação. A justificativa, por favor.
Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei de número 127 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 5.118.847,01. Novamente, em virtude da proximidade do encerramento do exercício financeiro, o Poder Executivo, através de instrumentos de avaliações, busca novas adequações da pela orçamentária para atender às demandas prementes do período. Esse processo considera as obrigações financeiras assumidas, comportamento da receita por fonte de recursos, saldo de dotações disponíveis e projetos não implementados. Trata-se do ajuste final, complementarmente ao projeto já aprovado no mês de novembro, considerando na composição os saldos remanescentes. Importante destacar que essas necessidades decorrem de sua maior parte dos seguintes fatores: cobertura das despesas em pessoal, folha de pagamento, encargos gerais do município, despesas de caráter continuado, manutenção de energia elétrica e abastecimento de água nos prédios escolares. Por conta disto, a presente abertura de crédito adicional suplementar visa alocar recursos em rubricas: A, da Secretaria Municipal de Administração, na funcional de encargos gerais do município, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, número 70, fontes de recursos 001 livre, destinado ao pagamento de serviços de estagiários, luz e água, e na categoria econômica de serviços de tecnologia da informação e comunicação, 4215, fonte de recursos livre, para pagamento de serviços de comunicação e informações, empresa Dueto. B, da gestão de pessoal na funcional da folha de pagamento, em diversas categorias econômicas, código 2954, 79, 80, 81, 82 e 85, e fonte de recursos livres, valores para empenho de encargos da folha de pagamento de pessoal. C, do Fundo Municipal de Saúde, na funcional de melhoria do acesso à qualidade de atenção básica, categoria econômica de vencimentos e vantagens fixa, pessoal civil. 110, fonte de recursos 0040, ASPS, valor para empenho da folha de pagamento de pessoal. D, Secretaria Municipal de Educação. D1, na funcional manutenção do quadro de pessoal necessário ao regular funcionamento das escolas municipais e CEMED, ensino fundamental em diversas categorias econômicas, códigos 3020, 303, 304, 3810, 305, fonte de recursos 0020. D2, na funcional de manutenção ao quadro de pessoal necessário a regular funcionamento das escolas municipais CEMED, educação infantil na categoria econômica e de outros benefícios previdenciários ao servidor 3019, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, 344, fonte de recursos, 0020. Na categoria econômica de obrigações patronais, 345, fonte de recursos, 0020. valores para empenho de encargos na folha de, da folha de pagamento de pessoal. E, de 3, na funcional de manutenção do serviço de fornecimento de água, energia elétrica, telefone e internet na rede municipal de ensino, na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, 361, fonte de recursos, 020, destinado ao pagamento de energia elétrica e água dos prédios escolares. Servirá de recurso para atendimento das despesas previstas nesse projeto o remanejo de verbas de recursos vinculados ao programa Centro de Iniciação ao Esporte de Recursos Livres e do provável excesso de arrecadação vinculado 0040 e provável excesso de arrecadação vinculado 0020, conforme planilhas em anexo. Seguem em apenso comprovantes para melhor análise, confiante da compreensão de Vossa Excelência e demais pares, por se tratarem de recursos de aplicação imediata, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, renovando protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal, Rony Peterson Copo Melo.
Feita a leitura da justificativa do projeto de lei 127 do Executivo, que foi solicitada pela líder do governo para que seja incluído na nossa pauta. E se trata-se de remanejo de verbas de várias rubricas para fechamento do exercício financeiro. Isso ficou claro. Consulta aos vereadores sobre para que a gente autorize para que seja incluída na pauta. Não havendo uma manifestação em contrária, o projeto de lei está sendo incluído, a 127. E agora solicito ao nosso secretário, vereador Wilson Briz, que faça a leitura, a chamada, para que a gente possa aprovar ou não o regime de urgência urgentíssimo.
Vossa Excelência não vota, vereador presidente. Vossa Excelência está no cargo de presidente no momento. Wilson Brites? Sim. Vereador Josefina Soares?
Sim.
Sim. Vereador Mano Gás?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo?
Sim.
Sim. Vereador Fernando Bermudes?
Sim.
Sim. Vereador José Fernando Tarragó? Sim. Vereador Aneraí?
Sim.
Sim. Vereador Rafael?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana?
Sim.
Ausente, simplesmente a vereadora presidente Zuma Rodrigues Assinella.
Com voto necessário, foi aprovado também o regime de urgência urgentíssima. Então, esses dois projetos, 127 e o 126, que foram recém-apresentados, eles serão encaminhados às comissões técnicas da nossa casa para que sejam apreciados no regime de urgência urgentíssima. Dando sequência agora à nossa pauta, solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de ordinária 114, que veio do Executivo, que dispõe sobre a contratação de médicos e de cirurgiões bucomaxilofacial por tempo determinado, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no município de Uruguaiana. Faça a leitura dos pareceres para que seja colocado em discussão e votação única.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, teve como relator o vereador Rafael Alves, que dispõe sobre a contratação de médicos e cirurgiões bucomaxilofacial por tempo determinado para atender necessidades temporárias e excepcional interesse público no município de Uruguaiana. Parecer, chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei de número 114, de 13 de novembro de 2019, de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre a contratação de médicos e cirurgiões bucomaxilofacial por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município. O projeto tem como propósito assistir à demanda de serviços de saúde prestados pela Secretaria AFIM, visando garantir o acesso ao direito constitucional e fundamental à vida e à saúde cujo atendimento é dever do Poder Público. Desta forma, o município busca autorização para desta Casa Legislativa para realizar a contratação de 56 médicos de diversas especialidades e 3 cirurgiões, ambos com carga horária de 10 horas semanais, a realização de sucessivos processos seletivos, especialmente no que se refere à contratação de médicos, demonstram a intenção do município em dar continuidade nos atendimentos de serviços da área da saúde. Sendo assim, do ponto de vista legal, concluo pela viabilidade constitucional do presente projeto de lei, uma vez que respeita as normas legais a ele impostas. Assim, a proposta é legal e constitucional, sendo favorável à sua apresentação. Sala das Comissões, 20 de novembro de 2019, vereador relator Rafael Alves, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Teve como relator o vereador Fernando Bermudes. Conforme a aprovação pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi aprovada a proposição no Poder Executivo referente ao projeto de lei 114/2019, que dispõe sobre a contratação de médicos e cirurgiões bucomaxilofacial por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. O presente projeto tem como objetivo manter os serviços de saúde que já são prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, no qual visa garantir o acesso ao direito constitucional e fundamental à vida e à saúde, cujo atendimento configura-se com o dever constitucional do poder público. Para isso é necessária a realização de sucessivos processos seletivos para a contratação de 56 médicos e 3 cirurgiões. Importa ressaltar que o referido número já contratados já foi anteriormente autorizado por esta casa e, na realidade, o presente projeto trata-se apenas de um remanejo de contratos médicos para outros de bucomaxilofacial, não havendo necessidade nem da alteração no número de contratos anteriores aprovado e tampouco de geração de despesas adicionais, uma vez que os mesmos já estão contabilizados na folha de pagamento pessoal. Desta feita, vale a ressalva de que os recursos necessários à contratação estão previstos no artigo 8º do projeto em análise e autoriza as despesas já previstas, estando dispostas da seguinte forma: recursos próprios vinculados 0040, recursos federais, PAB, vínculo, 45 mil, e teto financeiro de média e alta complexibilidade, vínculo, 4501, e recursos estaduais do PIAS, vínculo, 4011. Descarto e concluo pela viabilidade financeira do presente projeto e voto favorável à sua aprovação, uma vez que não acarreta ônus adicional e que não esteja previsto ao Poder Público Executivo. Bancada Progressista, Fernando Bermudes, e assinar os demais membros que fazem parte da comissão em 26 de novembro de 2019. Parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Teve como relatora a vereadora Josefina Soares. Em análise ao projeto de lei de número 114/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a afirmar em caráter temporário por prazo determinado, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, contratos com médicos e cirurgiões bucomaxilofacial para atender necessidade de excepcional interesse público, relativamente aos serviços de saúde prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo 56 médicos de diversas especialidades com carga horária de 10 horas semanais e vencimento no valor de R$ 4.012,53. E segundo, 3 cirurgiões bucomaxilofacial com a carga horária de 10 horas semanais e vencimentos no valor de R$ 4.012,53. Cumpre também esclarecer que, por se tratarem de substituição e contratos anteriormente autorizados e preenchidos, não produzirão despesas adicionais, por já estarem contabilizados na folha de pagamento. Analisando a tramitação do presente projeto de lei, nas demais comissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade da sua tramitação normal. Diante do exposto, o parecer favorável à aprovação da matéria. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2019, vereadora relatora Josefina Soares, demais membros que compõem a referida comissão.
Muito obrigado, secretário. Lidos os pareceres do projeto de lei ordinária 114, ele está em discussão e a palavra está com a vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, vereador Irani, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, funcionários, agradecendo a todos os colegas que votaram a favor desse projeto, e também, ao mesmo tempo, cumprimentando o prefeito municipal por mandar para cá, para essa casa, o projeto de contratação de médicos. Esse dia eu estava olhando o pessoal reclamando de médico, que não tinha médico, pois agora nós vamos ter 56 médicos, né, na área da saúde. Isso aí é muito importante, principalmente para a nossa comunidade, que vem dos bairros, das vilas, necessitam de médicos, mas tudo tem um prazo, né? Tudo tem uma finalidade, tudo tem um tempo. Então, as pessoas às vezes acham que contratar médico é da noite para o dia, mas não é assim, as coisas não funcionam desta maneira. Então, nós cumprimentamos o prefeito municipal pela contratação desses 56 médicos, 3 cirurgiões, e cumprimentamos essa casa também, porque nós estamos atentos aqui também com relação à comunidade. Cumprimento a comunidade, pelos médicos, e que as coisas venham melhorar nesse final de ano, né? Que nós possamos ter mais um pouco de saúde, de paz na cidade. Obrigada.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Neraí Calfa.
Para colaborar com o projeto, na verdade, não são 56 médicos novos, não vão dizer essa notícia para as pessoas, senão as pessoas pensar, bom, agora os postos vão ficar todos cobertos, né, com médico. Não é assim. Já existiam esses médicos há muito tempo, porque isso aí eram médicos do mais médico. O que aconteceu? Agora houve uma vacância de 14 médicos, né? Então, o que a gente está aprovando aqui é que essas pessoas sejam recontratadas de novo, né, para ocupar o lugar desses 14. Então, mas os 56 já existiam, né? Então, a gente não pode criar, no caso...
Permite
essa...
só um minutinho.
Eu lhe permito, sim, tá. Uma parte.
Não, vereadora.
Não, eu não acabei de falar ainda, vereadora.
Ah, tá, obrigada. Tá.
Então, a gente não pode, né, criar essa expectativa de que vai aumentar tanto assim. São os que já existiam que estão sendo recontratados, porque dos mais médicos, 14 foram embora. Então, nós temos que deixar esses postos, né, com atendimento. E eu sempre digo que tudo que vier para a saúde nunca chega a tempo. Eu fui a relatora fiz o parecer, né, e dei o parecer favorável pela recontratualização desses profissionais, porque eu entendo que a área da saúde é uma área muito vulnerável e a gente está sempre precisando de enfermeiros, de médicos, de técnicos, né? Inclusive, eu até vou entrar com requerimento da possibilidade do prefeito contratar mais um médico para problema de fibromialgia, né? Que mais um médico dessa área aí, que tem um só, que é a doutora Carla, né? E o doutor Fernando pode me ajudar, que é dessa área. A doutora Carla é?
Ela é neuro.
Reumatologista. É, então, mais reumatologistas, né? Que estamos só no momento com um e ainda demora de 3 a 4 meses para ser atendida a pessoa. Ontem, uma senhora que aguardava há 4 meses acabou pagando uma consulta particular para poder ser atendida. Então, a gente, aqui, tudo que vier na área da saúde, né? Eu respondo por mim, né? Sempre aprovo, sempre dou parecer favorável. Obrigada. E lhe concedo uma parte, vereadora.
Obrigada, vereadora Neraí. Foi um lapso da minha parte. Eu sei que eles são médicos contratados que estão parados, sem contrato, né, porque terminou o contrato. Inclusive, tem vários médicos amigos nossos que estão voltando. Então, a gente, eu realmente não completei o que eu queria dizer. Só que a gente fica tão feliz de saber que os médicos estão retornando a trabalhar, porque o pessoal estava reclamando bastante, né? E eu não me dei conta de falar isso aí, mas eu cumprimento pelos 56 médicos recontratados pela prefeitura, ou novos que estão chegando, porque Uruguaiana necessita, o povo de Uruguaiana está precisando de médico. O pessoal tem reclamado bastante que não tem médico aqui, não tem médico ali, e a gente escuta esse tipo de coisa, né? Está faltando, exatamente. Muito obrigada.
Muito bem. Usou a parte do vereador Josefina para esclarecer que essa contratação serão para os médicos que já estão com o seu contrato vencido e aqueles que estão por vencer. Então, vamos recolocar o efetivo de 56 médicos, mais os 2 cirurgiões bucomaxilofacial. Continua a discussão. Bom, não havendo mais quem queira discutir, ali naquilo que já foi discutido nas comissões e aqui no plenário, nesse momento, o nosso projeto de lei ordinária 114 está em votação. É votação única. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, projeto de lei ordinária 114 do Executivo, que dispõe sobre a contratação de médicos e de cirurgiões buco-maxilofacial por tempo determinado, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no município de Uruguaiana, está aprovado. Solicito ao nosso secretário que, na sequência, faça a leitura do projeto de lei ordinária 101, de autoria da vereadora Neraí Kaufmann, que denomina Edmundo Ferreira Zacontag a sala do memorial da Câmara Municipal de Vereadores, para que seja feita a leitura dos pareceres, que está entrando em primeira discussão.
Parceiro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, teve como relator o vereador Rafael Alves. Chega esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de número 101, de 21 de outubro de 2019, de proposição da vereadora Neraí Santos Calfim, que denomina Edmundo Ferreira Zacotegui a sala do memorial da Câmara Municipal de Uruguaiana. O funcionário público é um profissional essencial para a sociedade. Nesse caso, se trata de uma pessoa que por anos contribuiu nas atividades do Parlamento de Uruguaiana como oficial legislativo. Entendemos que trabalhadores merecem ser reconhecidos pelos relevantes serviços prestados com empenho e devoção, já que envolve um trabalho em prol de fazer o melhor pela população e ou pelo município ou estado. Muitos devem ser recordados assim como Edmundo Ferreira Zacotegui ficará na significativa lembrança como nome do Memorial da Câmara Municipal de Uruguaiana, pela sua longa jornada de dedicação à sua função. Isso simboliza a importância do funcionário público, de seu trabalho e contribuição, razão pela qual peço aos demais pares a aprovação desse projeto de lei. Sendo assim, do ponto de vista legal, concluo pela viabilidade constitucional do presente projeto de lei, uma vez que respeita as normas legais a ele impostas. Assim, a proposta é legal e constitucional, sendo favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 11 de novembro de 2019, vereador, relator, Rafael Alves, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão. Parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Teve como relatora a vereadora Suzana Cardoso Alves. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de número 101/2019, protocolado sob o número 999, de proposição da vereadora Neraí Santos Calvimo, que denomina-se Edmundo Ferreira Zacotec, a sala do memorial da Câmara Municipal de Uruguaiana, conforme resolução de número 15/2019, em análise ao projeto de lei de número 101, concluo que é uma homenagem mais que merecida à memória do senhor Edmundo Ferreira Zacotec, que muito contribuiu com seu trabalho a esta Casa Legislativa, deixando além de um carinho enorme aos colegas com quem conviveu, também um legado de respeito, dedicação, humildade e amor pelo seu trabalho. Tendo assim o parecer técnico, é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2019, vereadora relatora Suzana Cardoso Alves, demais membros da comissão.
Lidos os pareceres da matéria do projeto de lei ordinária 101, está em primeira discussão. Não havendo...
Eu solicito a palavra.
Pois não, com a palavra vereador Wilson Brits.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, não poderia deixar passar esse momento sem fazer uma manifestação, porque eu conheci o Edmundo, o Zacotegui, como a gente fala, só o Zacotegui, e ele era um servidor desta casa, ao qual foi um tempo muito difícil. Era uma época muito difícil, porque não tínhamos o que se tem hoje. Não tínhamos uma rede informatizada na casa, não se tinha. Era os livros AZ, né? É, os arquivos, e para buscar uma lei era muito difícil, era complicado as coisas. Aí o vereador pedia uma lei federal, uma lei estadual, né? E o Zacotec foi uma pessoa assim, ó, que como muitos funcionários dessa casa, nunca tiveram a dificuldade, nunca teve empecilhos para que o trabalho fosse feito. E a gente não vê todo esse tempo que eu não só como vereador, mas eu participei em outras épocas da casa, sem ser vereador, acompanhando o vereador, na época 88 a 90, o Caio foi vereador dessa casa e eu acompanhava muito, eu participava muito dessa casa. E o empenho do Zacotec, assim como os demais funcionários, era muito grande, vereador. E ele é uma pessoa que é extremamente habilidoso nessa questão e sempre com boa vontade, assim como os demais funcionários até hoje tratam. Eu não tenho queixa de nenhum funcionário dessa casa. Pelo contrário, eu só tenho agradecimento a eles, porque eles buscam fazer a sua função, buscam atender a necessidade dos vereadores ou dos assessores ou de pessoas que venham a buscar, né, algo aqui nessa Casa Legislativa. Então, a gente é uma homenagem a todos os funcionários. Eu acho que quando se trata dessa homenagem ao Edmundo Zacotec, é uma homenagem a todos os funcionários dessa casa. E ele era muito disposto, era um cara extremamente alegre, não tinha tempo feio, como a gente costuma falar. Então, vereadora Neraí Calvio, meu voto é favorável e eu não poderia deixar de dizer essas palavras enaltecendo o Edmundo Zacotec. E vai ficar registrado nesta casa seu nome e a sua família com certeza terá e tem muito orgulho desse funcionário público ao qual prestou relevante serviço a esta casa. Obrigado, vereador.
Com a palavra a vereadora Neraí, que é a proponente do projeto.
Agradeço as palavras do colega vereador Wilson Brites, que já à época que o senhor Edmundo, né, trabalhou aqui, ele era vereador, então uma pessoa que pode testemunhar o trabalho do senhor Edmundo aqui, e a minha proposição, ele vem enriquecer mais aqui a minha proposta de projeto, né? E eu fiquei assim, ó, muito feliz um dia, numa sessão solene aqui nessa casa, quando um homenageado foi à tribuna e elogiou os funcionários da Câmara. Eu fiquei muito contente, porque realmente, eu sempre digo que os funcionários daqui da Câmara, eles são funcionários diferenciados. Essa pessoa disse que começou a ser muito bem atendido desde a chegada lá embaixo, na portaria, até aqui em cima, né, na hora da sessão. Isso, para nós que trabalhamos aqui, que somos vereadores, nos deixa feliz quando as pessoas reconhecem que o Poder Legislativo os trata bem. Não podia ser diferente, eu acho que isso é dever, eles ganham para isso, tudo bem. Mas a gente sabe que tem outras repartições públicas que às vezes não tratam as pessoas visitantes assim tão bem. E aqui as pessoas, os funcionários, sempre têm muito boa vontade de atender. Então, eu como vereadora fico muito feliz e fiquei naquele dia da manifestação daquele senhor homenageado. E estamos apresentando esse projeto de lei que eu tenho certeza que os colegas vereadores, né, todos, né, vão aprovar esse projeto. Porque se trata de uma pessoa muito qualificada. E o senhor Edmundo, além de ser qualificado, ele tinha algo a mais. Ele sempre gostava de ensinar aquilo que ele sabia. No mundo que a gente vive hoje, de tanto egoísmo, né, das pessoas, tanta prepotência, o senhor Edmundo, né, ele fazia questão de ajudar os vereadores, os funcionários, ele tinha prazer em fazer isso. E quando eu consultei alguns funcionários dessa casa se faria essa proposição, dando o nome da sala a ele, as pessoas a quem eu consultei foram unânimes em dizer: ele era excelente, era uma pessoa de bem com a vida e ele gostava muito de ajudar. Que coisa bonita isso, porque eu sempre digo que o saber, né, é uma coisa que tu deve dar, ajudar, porque ele volta para ti. Todo bem que tu faz para uma pessoa, ele volta para ti. Então, o seu Edmundo, ele vai ser sempre lembrado pelo carinho, pela dedicação ao trabalho, pelo respeito com seus colegas, né, e a todos que eu procurava. Então, eu fico muito feliz desta proposição ter sido aceita, né, pelos colegas vereadores, pelos pareceres que a gente já viu ali, e ele voltará, então, né, na próxima reunião, em segunda discussão e votação. Muito obrigada.
Com a palavra a vereadora Josefina Soares.
Eu quero cumprimentar a vereadora Neraí pela indicação da sala. E este nome maravilhoso, vou dizer assim, Edmundo Zacoteg. Foi um colega, olha, excelente. Quando eu cheguei aqui, não sabia nada nessa casa. Nada. Mas o meu colega, que Deus o tenha, porque eu tenho certeza onde ele está, deve estar bem melhor que a gente. Porque era uma pessoa muito legal. Muito me ajudou. Edmundo Mazacoteg, ele me ajudou muito, muito com palavras, me ensinando. Porque a gente só aprende quando a gente tem humildade, né? Ser humilde para dizer, eu não sei isso, eu não sei aquilo. E ele foi um colega excelente. Fico orgulhosa de saber que uma sala da Câmara vai se chamar Edmundo Zacoteg. São assim as pessoas que a gente fica na nossa lembrança, pessoas como ele, humilde, dedicado, sorridente, pronto a ajudar. E é assim que a gente quer. Que o mundo se transforme num mundo melhor, que as pessoas sejam mais gentis, menos egoístas, né? Eu não tenho queixa de nenhum colega daqui, sempre foram pessoas que sempre me ajudaram. Então, parabéns à vereadora Neraí por esse projeto maravilhoso. Obrigada.
Feita a manifestação da vereadora Josefina Soares, discutido em primeira discussão, pergunto se tem mais algum vereador que queira fazer mais alguma. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto 101 voltará na quinta-feira para a segunda discussão e votação definitiva. Solicito agora ao nosso secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária 105. Serão lidos os pareceres do projeto de lei ordinária em primeira discussão pelo nosso secretário Wilson Brites.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, teve como relator a vereadora Suzana Cardoso Alves, que denomina-se Travessaria Antunes Madeira, localizada entre as ruas Estilac Leal, Aleix Boulot, Emílio Talcede e Padre Anchieta, ou da quadra 328 de Uruguaiana. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei de número 105 de 2019, protocolado sob o número 1028, de procedência do vereador Carmelo Madeira, que denomina Travessaria Antunes Madeira, localizada entre as ruas Estilac Leal, Aleix Boulot, Emílio Talceda, Padre Anchieta, ou da quadra 328 de Uruguaiana. O relator em análise ao projeto propõe a seguinte alteração na redação do projeto. Emenda, denomina Travessaria Antunes Madeira, localizada no bairro Cabo Luiz Quevedo. Artigos. Artigo 1º, denomina Aria Antunes Madeira, travessa localizada na quadra 28, no bairro Cabo Luiz Quevedo. Parágrafo único, a travessa faz a ligação da rua Padre Anchieta com a rua Aleixo Burlot. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. As alterações se devem para atender a redação mais clara e adequada à situação proposta. Sendo assim, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, 25 de novembro de 2019, vereadora relatora Suzana Cardoso Alves e demais membros que fazem parte da comissão. Parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico em Mercosul. Teve como relatora a vereadora Suzana Cardoso Alves. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico em Mercosul, no projeto de lei de número 105, de 2019, protocolado sob o número 1028, de procedência do vereador Carmelo Madeira, que denomina a Travessaria Antunes Madeira, localizada entre as ruas Estilac Leal, Aleixo Burlô, Emílio Talcedo e Parencheta, ou da quadra 328 de Uruguaiana. Em análise ao projeto de lei 105, concluo que o senhor Ari Antunes Madeira dedicou anos de sua vida a prestar solidariedade à comunidade, onde por inúmeras vezes repetiu o ato de transportar pessoas doentes aos hospitais da cidade em seu carro Vitória, tornando-se um cidadão solidário e prestativo, merecedor a receber esta homenagem em forma de denominação da travessa localizada entre as ruas Estilac Leal, Aleixo Urlô, Emílio Talcedo e Parencheta, levando seu nome, o símbolo de grande solidariedade à sua comunidade do bairro. Sendo assim, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2019, vereadora relatora Suzana Cardoso Alves, demais, de acordo com os demais membros que fazem parte da referida comissão.
Foram lidos os pareceres do projeto 105, de autoria do vereador Carmelo Madeira, que denomina Travessa Ari Antunes Madeira, localizada entre as ruas Estilac Leal, Aleixo Burlô, Emílio Talcedo e Padre Anchieta, que fica no bairro Cabo Luiz Quevedo. Então está em primeira discussão. Vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, referente a esta homenagem que o vereador Carmelo nos traz nesta manhã, nos traz através desse projeto de lei, ao qual faz uma homenagem a este cidadão de que prestou serviço àquela comunidade. Uma homenagem, quando tu vai colocar o nome de uma rua, o nome de um próprio municipal, realmente tem que ser de pessoas que tiveram uma preocupação com o ser humano ao qual o local onde vive, ou na sua cidade. E tenho certeza, vereador Carmelo, que Vossa Excelência traz essa proposição defendendo o seu bairro, defendendo as pessoas que o cercam, defendendo, como Vossa Excelência, defendendo sempre aquelas pessoas mais humildes, aquelas pessoas mais carentes, com certeza cidadão, que nem carro a gasolina era, que às vezes quem tem um carro de primeiro mundo acha dificuldade em transportar uma pessoa doente, uma pessoa necessitada. Isso a gente vê no dia a dia. É, uma pessoa ensanguentada, jamais vai colocar dentro do carro. Eu falo isso porque eu não tive problema nenhum. Eu já fiz isso, já sujou todo o carro, não interessa, isso aí tu lava. Isso aí a água tira, vereador Carmelo. O que não se tira é as más ações. As más ações, isso aí não se tira, isso aí vai ficar. Agora, enquanto tiver pessoas dedicadas a outro ser humano, porque criticar é muito fácil, é muito fácil, qualquer um critica bem o que bem entender. E hoje nós vivemos num mundo de críticas, nós vivemos num mundo de reclamações infundadas muitas vezes, vereador. Parabéns pela sua iniciativa, quando traz uma homenagem a um homem que serviu a comunidade, sim. Com certeza ele serviu, vereador Carmelo. E Vossa Excelência, com essa homenagem, está homenageando a todas aquelas pessoas que são de bom coração, todas aquelas pessoas que não medem esforço para auxiliar alguém. Nós vivemos no mundo hoje faltando amor, falta muito amor entre as pessoas. E nós temos que ter isso, vereador Carmelo. Parabéns pela sua iniciativa, com certeza vai ter o meu apoio, vai ter o meu voto, né? Porque a questão de se colocar nome em ruas, ela é bem complexa, bem complexa. A pessoa tem que ter o conhecimento daquela pessoa para fazer a homenagem. Senão nós não podemos também aqui nessa casa dar nome a ruas de pessoas que não serviram coisíssima nenhuma àquela comunidade. Obrigado, vereador.
Com a palavra agora o vereador Carmelo Madeira, que é o propositor da matéria.
Bom dia, mesa, bom dia a todos, bom dia ao plenário. E eu agradeço a Deus, agradeço também esse homem que hoje sou o que eu sou. e me dediquei à minha comunidade, trabalhando, fazendo as coisas boas para a minha comunidade através dessa pessoa. A Josefina também é testemunha, conheceu muito, participou junto com nós, fazendo sopão lá. E eu gostaria de agradecer todos os momentos e a todos. Espero que todos ajudem a aprovar. Obrigado.
Perfeitamente. Continua a discussão. Não tendo quem queira mais discutir, voltará na quinta-feira para a segunda discussão e votação. Peço que faça a leitura agora dos pareceres do projeto de lei 109.
Teve como parecer a Comissão Justiça e Redação e teve como relatora a vereadora Neraí Santos Calfio. Chega à Comissão Justiça e Redação para parecer o projeto de lei de número 109 de 2019, protocolado sob o número 1050, de proposição do vereador Irani Coelho Fernandes, onde visa denominar Getúlio dos Santos Farias, a Rua 7. Parecer. Em análise ao presente, constatamos a necessidade de alterações para tornar a redação mais clara e adequada à denominação conforme segue. Denomina Getúlio dos Santos a Rua 7 e, se possível, prolongamento localizado no loteamento Alguembarra, no bairro Vila Júlia. Altera o artigo 1º e inclui parágrafo único que passa a redação que segue. Artigo 1º. Denomina Getúlio dos Santos Farias a Rua 7 e seu prolongamento, localizado entre os quarteirões 4 e 6 do loteamento Alguembarra, no bairro Vila Júlia. Parágrafo único. A referida rua tem seu início na Rua 1 e seu término na Rua Feliciano de Carvalho. As alterações se devem, para atender redação mais clara, à adequação situada à proposta. Do ponto de vista jurídico e de conformidade com a lei, e o parecer é favorável com as alterações propostas, atendendo os requisitos legais. Sala das Comissões, 25 de novembro de 2019. Vereadora Neraí Santos Kaufmann, relatora. Parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Procedência do vereador Irani Fernandes, que teve como relator a vereadora Suzana Cardoso Alves. Chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de número 109/2019, protocolado sob o número 1050, e proposição do vereador Irani Fernandes, que denomina de Getúlio dos Santos Farias a Rua 7, loteamento Alga e Barra. Em análise ao projeto de lei de número 109, concluo que é justa e merecida a homenagem, sendo o senhor Getúlio dos Santos Farias um cidadão comprometido em auxiliar a comunidade de seu bairro, sendo muito amado e respeitado pelos moradores que participaram do baixo assinado, solicitando a denominação da Rua 7 do loteamento Alguembarra, levando o nome deste cidadão, que muito ajudou através de campanhas de agasalho, distribuindo cestas básicas às pessoas carentes, sem contar que se tratava de líder religioso dedicado, onde, através da casa de cultos, afros organizava festas para as crianças em datas especiais, como Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Crianças. Sendo assim, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2019, vereadora relatora Suzana Cardoso Alves, demais membros que fazem parte da comissão votaram de acordo.
Então, lidos os pareceres do projeto de lei 109, ele está em primeira discussão. Eu prefiro fazer meu posicionamento na quinta-feira, na segunda discussão e votação. Então, não havendo mais quem queira discutir, voltará na quinta-feira, para que a gente possa discutir novamente e levar para a votação. Vamos entrar agora na parte da nossa sessão ordinária, na parte das matérias do expediente. E aí eu solicito ao nosso secretário, o vereador Wilson Brits, que faça a leitura, então, de projetos que serão encaminhados às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário. E nós temos três projetos que estão sendo apresentados, a ementa ou justificativa serão lidos agora, daqui a pouco. Os 123, 24 e 25, e aí eles serão encaminhados às comissões que vão exarar os pareceres e depois de concluído esse estudo, voltará para a votação aqui nessa casa. Vamos começar pelo projeto de lei 123, do vereador Carmelo, que cria o programa Adote uma Família Carente, como ação de cidadania contra a fome e a miséria, e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária 123/2019, é que cria o programa Adote uma Família Carente, como ação de cidadania contra a fome e a miséria, e dá outras providências. Justificativa: a fome vem todos os dias e, conforme dados divulgados em 5 de 12 de 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, há cerca de 15,2 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. De acordo com a pesquisa Síntese dos Indicadores Sociais, divulgada na mesma época, 6,5% da população vive com até 1,90 dólar por dia. Uruguaiana, 9 de dezembro de 2019, vereador do PSDB, Carmelo Madeira.
Esse é o primeiro projeto, 123, será encaminhado para as comissões técnicas da casa. Por favor, a leitura da emenda e da justificativa do projeto de lei 124, que é do vereador Fernando Bermudes. Ele poderá até, se quiser, fazer a apresentação também desse projeto. Por favor, leia a emenda.
Projeto de lei 124, de 5 de dezembro de 2019. Institui o reconhecimento ao caráter educacional e formativo da capoeira como atividade extracurricular em suas manifestações culturais e esportivas e permite a celebração de parcerias para o seu ensino nos estabelecimentos de educação básica, públicos e privados, denominando-se Projeto Capoeira nas Escolas.
Então, com a palavra, o vereador Fernando Bermudes, por 5 minutos.
Obrigado, presidente. Bom dia aos colegas vereadores, vereadoras, amigos aqui presentes, quem nos acompanha através da internet. Esse projeto, ele tem, além do reconhecimento da arte capoeira, que é uma arte nossa, de origem brasileira, ela tem um caráter educacional nas nossas escolas, colocando a capoeira como uma atividade extracurricular. Então, ela dá a oportunidade das escolas estabelecerem parcerias com entidades ou associações aos praticantes, aos professores e mestres de capoeira, para que se possa, através deste ensino, inseri-la não só como parte educacional, mas também como esporte e também como cultura, para que todos os alunos possam ter acesso na parte histórica da capoeira, que é muito importante, pois se trata de uma arte que foi vinda da África, de uma maneira, e foi utilizada aqui no Brasil para disfarçar a luta nos quilombos. Então, a capoeira não só vai ser uma questão educacional, assim na parte da uma atividade de educação física, mas sim na parte cultural também, muito importante, porque ela traz outras questões também, como a musicalidade, além da arte marcial. Então, tem um caráter educacional muito importante e nós estamos colocando esse projeto para que as escolas possam estabelecer essas parcerias com as entidades, trazendo inúmeros benefícios para os alunos, que hoje nós sabemos, quanto mais atividades extracurriculares, menos tempo para os alunos estarem dispersos com outras atividades que possam prejudicá-los. Bem, muito obrigado.
Com a palavra a vereadora Suzana.
Bom dia a todos os meus colegas, bom dia a todos. Eu só quero fazer uma pergunta. Eu acho esse projeto muito relevante, muito importante, Mas como seriam essas parcerias? As escolas teriam que contratar a entidade? Teria que... Seria voluntário? Seria, como seria essa contratação? Como seria esse projeto? Sabe?
Nós vamos explicar aqui. Esse é o momento que a gente está abrindo um precedente na reunião. Que não há discussão de projeto. Mas como é oportuno, por favor.
Também. Obrigado à vereadora pelo questionamento. Né? As parcerias, elas normalmente, aqui no projeto, ela não determina como vai ser feita a parceria. Mas hoje nós sabemos que em Uruguaiana isso poderá ser discutido depois, mas a maioria dos grupos de capoeira que hoje aqui no município realizam um trabalho, eles realizam um trabalho beneficente, realizam um trabalho de social, de inclusão, inclusive juntamente à Secretaria de Esportes nós tivemos a oportunidade de realizar um projeto com o Grupo Liberdade, e que não existia ônus para o município, nem para a Secretaria de Esportes, no caso. Então, o que a gente está querendo aqui é oportunizar e reconhecer a capoeira, né, como uma atividade extracurricular. A gente não estabelece critérios, né, para que possa ser feito parceria através de incluindo verbas ou outras questões. Não, a gente só coloca aqui que se estabeleça a parceria. Do modo como vai ser realizada essa parceria, nós damos a sugestão apenas para que as escolas privadas ou públicas possam estabelecer da maneira delas. Né? Aqui a gente está somente reconhecendo a capoeira, que se faça o reconhecimento da capoeira como uma atividade extracurricular, porque nós estamos aqui justificando também os inúmeros benefícios que elas podem trazer para os alunos.
Muito bem. Então, vamos passar agora ao próximo projeto, apresentar o próximo projeto, o 125, também de autoria do vereador Fernando Bermudes. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura da ementa e, se o vereador também quiser comentar esse do trabalho, ficará à disposição.
Projeto de lei de número 125, de 5 de dezembro de 2019, institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo do jiu-jitsu brasileiro como atividade extracurricular e dispõe sobre a celebração de parcerias para o seu ensino nos estabelecimentos de educação básica públicos do município.
Com a palavra, vereador Fernando Bermudes.
Obrigado, presidente. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. O jiu-jitsu, hoje ele é conhecido como Brazilian Jiu-Jitsu, porque é uma arte marcial de origem indiana e que veio para o Brasil através de um conde. E ele ensinou a família Gracie, né, os ensinamentos do jiu-jitsu. E com isso, o jiu-jitsu aqui se foi aperfeiçoado, essa arte marcial. Né? E hoje ela é ensinada em todas as partes do mundo, assim como a capoeira. Né? Mas ela se difundiu muito através do nome da família Gracie, família aqui de origem aqui do Rio de Janeiro. E ela tem um caráter, assim como a capoeira, eu trouxe essas duas artes para cá hoje através de projetos de lei, para que sejam inclusas nas escolas, dando a oportunidade de as escolas colocarem como atividade extracurricular. Porque são artes marciais brasileiras e que têm um caráter educacional e esportivo e que traz inúmeros benefícios para os jovens. E hoje, como já falei, a importância do esporte na vida de crianças e jovens, sabendo que futuramente podem trazer inúmeros riscos, não só para a saúde, mas por questões mentais, sabem que o esporte pode trazer inúmeros benefícios para essas questões. A gente dá a oportunidade das escolas colocarem no, como atividade extracurricular. Obrigado.
Muito obrigado. Então nós temos três projetos, 123, 124 e 125, que serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura dos dois convites na ordem do dia.
Convite de número 192, protocolado sob o número 1205 de 2019, a Frente Parlamentar em Defesa da Democratização da Comunicação e das Rádios e Televisões Comunitárias e Mídias Sociais do Rio Grande do Sul, convida para audiência pública, dia 16 de dezembro, às 9 horas, no plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a fim de abordar diversos temas sobre a radiodifusão. Convite de número 193, protocolado sob o número 1208 de 2019, do SENAC Uruguaiana, que convida para a solenidade de formatura da turma do curso técnico em enfermagem, dia 13 do 12, às 20 horas, no auditório do CESENAT.
Os convites estão em votação. Não havendo manifestação em contrário, os convites estão aprovados. Correspondências recebidas de diversos, solicito o secretário que faça a leitura daquilo que nós, que essa casa recebeu.
Ofícios de número 73, protocolado sob o número 1202, encaminha a prestação de contas da gestão do SUS referente ao segundo quadrimestre de 2019. Ofício de número 74, protocolado sob o número 1204 de 2019. A Frente Parlamentar em Defesa da Democratização da Comunicação e das Rádios e Televisões Comunitárias e Mídias Sociais do Rio Grande do Sul solicita que a Câmara de Uruguaiana emita uma moção apoiando as propostas das rádios e televisões comunitárias e das respectivas emissoras web. Que a referida moção seja encaminhada à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Ofício de número 75. Protocolo de número 1210 de 2019, da vereadora Azul Mancinello, que encaminha para conhecimento cópia do termo de audiência referente ao inquérito civil 00922-00050 de 2018, que trata sobre o transporte intermunicipal entre Uruguaiana e a Barra do Quaraí. Ofício de número 76. Protocolado sob o número 1211 de 2019, o Conselho Municipal de Educação encaminha a cópia do manifesto da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação no Rio Grande do Sul, contrário ao denuncismo da educação.
Correspondências expedidas a diversos?
Expedido aos ofícios de número 534 a 543 de 2019 e correspondências expedidas ao Executivo, autógrafo de número 97, 98 e 99 de 2019.
Bom, cumpridos todas as etapas da nossa ordem do dia, passamos ao período das comunicações. Como não há vereador inscrito, passamos ao período das comunicações de bancadas. Também não há vereador inscrito. Então, cumprindo todos os objetivos da nossa reunião, cumprimento mais uma vez nossos colegas, desejando a todos um bom dia. E evocando o nome de Deus, a nossa reunião está encerrada. Muito obrigado.